Bom dia. Eu sou Yara Cunha, sou psicanalista, professora de Eneagrama, sou mestra nas novas constelações e eu venho aqui toda sexta-feira falar com vocês sobre as nossas emoções. O Eneagrama aborda de maneira muito profunda três emoções primárias, que é o que a gente chama de as emoções mais importantes em nós: a raiva, o medo e a tristeza. E como é que estão essas emoções em você? O que que você tem sentido em relação a elas? Por quê? Porque essa percepção de qual é a emoção que mais fala alto em você vai ditar, vai definir os teus comportamentos. E é claro que isso vai influenciar as tuas emoções. Então a gente fala muito da reatividade relacionada à raiva, daquela fala muitas vezes. Aquela fala sem filtro, aquela fala que às vezes vem já com uma irritação maior, uma baixa régua de tolerância, a fala que é mais brava, que muitas vezes a gente pode até magoar, né, nessa fala que a gente não percebe, que é muito automática. A gente pode até magoar as pessoas que a gente ama, o nosso time de trabalho. Isso prejudica, isso atrapalha as nossas relações. Já parou para pensar? Como é que anda a tua raiva? Como é que anda esse quociente, né? Essa intensidade da raiva em você? Tá com muita irritação? A grande pergunta é: você tem percebido a raiva em você? Ou você tá de um outro lado, de uma maneira contrária? Sem raiva, não consegue falar não, não consegue colocar limite nas situações, e essa falta da energia da raiva, ela também vai trazer consequências para você. Ela também vai trazer situações em que você vai até você chega perto, você chega num lugar de perder energia, de não ter muita energia na vida. Aí nós falamos da energia do medo, que também é importante na nossa vida, é uma energia, é uma emoção primária. Então tem que sentir, e não só tem que sentir, mas tem que expressar. O medo é aquele que faz com que a gente fique ansioso. Então, se você está tendo muita ansiedade, se você está com dificuldade de dormir, se você está roendo a unha, se no momento da ansiedade você já parou para ver se você está comendo muito, ou se no momento da ansiedade você vai para algum tipo de compulsão, você faz muito determinada coisa, isso tem a ver com a energia do medo. E o medo, ele é importante para que a gente meça, né? Para que a gente olhe para todas as questões aí que podem dar certo ou dar errado na vida, para que a gente planeje a nossa vida e todas as variáveis de riscos da nossa vida. Agora, muito medo é ruim, né, gente? Muito medo vai fazer com que você não viva a vida, com que você não expresse a sua vida, que você não viva essa vida em plenitude, da maneira que você veio aqui para aprender, para viver experiências, para passar por tudo que você tiver que passar de bom e de não tão bom, né? A vida é feita também de sofrimento, de dor. A gente precisa aprender a passar por tudo isso, porque a gente vai se tornando mais resiliente, mais forte. Uma das grandes perguntas que a gente faz quando a gente chega aqui é: por que existe a dor? Por que existe o sofrimento? Eu vou falar sobre dor e sofrimento já já, tá? Que hoje é um dos temas centrais aqui do meu programa. E aí a gente fala sobre, né, essa energia do medo quando ela é muito grande, quando ela te impede de viver, quando ela te impede de ir para a vida, de realizar, de prosperar, de entregar as coisas, de construir. Será que você tem sentido isso? De estar sempre dentro de casa, fechada no casulo, você está ali, né, olhando para tudo, como se você tivesse dentro da janela de casa, olhando para fora e vendo que tem vida lá fora, vendo que as coisas estão acontecendo e você está lá dentro, se precavendo, se economizando, se preservando muito demais e deixando de viver. Ou, ao invés disso, você tem zero medo. Aliás, medo é uma coisa que não está no teu dicionário. Medo é uma coisa que não está no seu vocabulário. Você vive uma vida assim. Quem tem ausência de medo se preserva pouco. E o que que é, né, na prática, o que que é se preservar pouco? Para começar, é quando você não cuida de si. Quando você não cuida do teu corpo, desse templo sagrado que alguém maior, né, a gente pode chamar de Deus ou o nome que você quiser, alguém maior te deu, você tem se cuidado? Você tem se alimentado? Você tem procurado, por exemplo, ver, sei lá, a qualidade da tua alimentação? Você tem cuidado desse corpo que é o teu templo sagrado aqui na terra, aqui nessa existência? Você tem tomado, sei lá, minimamente água? Você tem tomado as vitaminas que você precisa tomar? Você tem pensado no futuro? Porque quem tem a energia do medo é a pessoa que tenta prever o futuro, e isso tem o lado bom e o lado ruim. E aí, no lado bom, é a gente tentar se precaver em relação ao futuro, se precaver em relação a doenças, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de você em relação, sei lá, a um envelhecer mais saudável. É olhar para o futuro e dizer o que que eu posso fazer para que esse futuro seja bom, né? E aí, quem tem muito medo vai olhar muito para isso e vai não querer muitas vezes viver a vida, porque fica o tempo todo tentando controlar o que vai acontecer no futuro. E quem tem medo de menos e não tem medo e não sente medo, e fala, Yara, nem sei o que é medo, vai largar a vida e vai falar, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai olhar para aquilo e vai falar, dane-se, deixa, eu vivo assim. E fala bem o que quer, não se preserve em nenhuma situação. Vai falar coisas que são coisas assim que você fala, gente, como é que essa pessoa está falando isso no meio de tanta gente? São pessoas que não se preservam. Quando você tem pouco medo, você se expõe muitas vezes no trabalho, né? Muito comum, eu atendo pessoas que se expõem assim. Você falou isso, eu falei. Não tem muita noção, sabe? Quem tem um instinto, quem tem este medo assim, de uma maneira muito não desenvolvida, acaba vivendo uma vida que é uma vida sem planejamento algum, sem olhar e ter a percepção daquilo que está vivendo, daquilo que está fazendo naquele momento. É como se fosse uma criança grande, uma criança que esqueceu, de amadurecer. E aí leva a vida muito na brincadeira, porque não tem medo. Não tem medo do futuro, não tem medo de não realizar, tá? Então, ó, para você que está chegando agora, eu sou Yara Cunha, eu tenho lá meu Instagram Conexão Eneagrama e eu estou falando para vocês aqui de qual é a estrutura de trabalho psicoterapêutico do Eneagrama, tá? Esses dias uma mulher falou para mim lá no Instagram, né? Eu recebo muitas mensagens lá no direct, ela falou, Yara, eu sou especialista em traumas, né? Eu, Yara, sou especialista em transtorno, eu atendo caso grave. Uma moça falou assim, Yara, a minha filha está com depressão. E eu tenho certeza que é espiritual. Então, vamos entender uma coisa do porquê que a gente trabalha essa parte terapêutica. Por que trabalhar com o Eneagrama? Primeiro porque, assim, é claro que tudo é espiritual. É claro que uma depressão, um transtorno do pânico, tem uma parte. É óbvio que é espiritual. É óbvio que tem a ver com coisas que nós vivemos na espiritualidade, desta vida e de outras vidas. Só que a gente não pode se focar só nesse lugar, gente. Se você tem uma depressão, a primeira coisa que você tem que entender na sua vida é como é que funcionam os remédios, como é que funciona a medicação. Eu vejo muita gente falando, ai, não, eu não vou tomar remédio, sem saber o que é. E sem entender que quando a gente tem um transtorno, quando a gente tem um diagnóstico, a gente precisa ter acompanhamento médico. Yara, mas não é espiritual, é a criatura, só que você está viva. Não dá para tratar uma doença, um diagnóstico, um sintoma só no campo espiritual. Não existe isso, gente. Vamos acordar para a vida. Além de tudo, isso é muito arriscado. Então, eu respondi para a mulher que estava me perguntando sobre a filha com depressão. Sim, é espiritual. Mas agora, isto não, não, Não diz que você não precise ir ao médico, ir ao psiquiatra, conversar, fazer terapia, entendeu? Porque uma coisa não invalida a outra jamais. Uma coisa não dispensa a outra jamais. Então, quando a gente está falando aqui das nossas emoções, a gente tem uma questão que é espiritual? Claro que tem. Mas isso não diz que a gente não precisa fazer uma coisa chamada terapia, gente. Que eu não preciso olhar para a minha medida da raiva e entender que está muito alta do ponto de vista comportamental. Então, é muito importante dizer isso para vocês em relação ao medo também. Tem muita gente que já está sofrendo crise de ansiedade, que já está tendo aí, né? Já tem um transtorno do pânico, que são várias crises, sei lá. Se você teve três crises de ansiedade num curto espaço de tempo, quatro crises de ansiedade no curto espaço de tempo, provavelmente, possivelmente, você já tem um diagnóstico de transtorno do pânico. E aí você precisa ir ao médico. Por quê? Porque no médico ele vai te dar um tratamento que é diferente de tomar calmante, tem nada que ver com tomar calmante. E a medicação para esse transtorno, ela vai te trazer de volta tudo aquilo que você precisa do ponto de vista neurológico, emocional e cerebral para se curar da doença. Não é que você vai tomar, ah, eu vou tomar remédio. É muito, a gente precisa entender. Antes de falar alguma coisa, a gente precisa ter um entendimento disso. E eu estava falando aqui da raiva, falei do medo do ponto de vista terapêutico, e agora a gente vai falar da tristeza. A tristeza, né? A gente sente tristeza. Tem dias que você está triste. E é muito importante que você acolha esse sentimento. Tem alguns perfis de personalidade que não aceitam a tristeza. Eles não conseguem entender que a gente vai ter dias mais felizes, mais assim, como é que eu vou dizer, eufóricos, e a gente vai ter dias em que a gente vai estar mais introspectivo, mais quietinho, mais para dentro, sentindo até essa tristeza. E aí, alguns estilos de personalidade acham que sentir tristeza é um problema, quando na verdade não é. O que que é um problema? Um problema é você estar fora do equilíbrio. Um problema é ou você sentir muito, tá lá no extremo de sentir muito, ou você tá naquele extremo de não sentir nunca. Porque não existe vida em que a gente esteja em alegria, euforia o tempo todo. Simplesmente não existe. O que existe é a dificuldade de alguns perfis de personalidade em acessar a tristeza. Porque tem muito medo e acham que vão ficar tristes eternamente. E não só sentir a tristeza, como acessar e expressar essa tristeza e ficar mais quietinho, ou falar para alguém: ah, eu estou sentindo uma tristeza, estou sentindo uma angústia no peito, vamos conversar, né? Vamos, putz, me ajuda aí a conversar, a botar para fora o que eu preciso botar. Isso é humano. Então não pensa assim: ah, tô triste, estou com um problema. Não. Eu estou triste, estou sentindo tristeza por determinadas situações e isto é humano. O que não é normal é não sentir, é o contrário disso. Então a gente vai ter aquela pessoa que sente muita tristeza e aí a pessoa que vive com a melancolia no peito. A gente precisa entender que dentro do sentir muita tristeza tem muita relação com o pai e com a mãe. Quando a gente fala do ponto de vista emocional, de raiva, medo e tristeza, são as, né? A gente fala de quatro emoções: raiva, medo, tristeza e alegria, que são as emoções primárias em nós, que a gente chama. Por que que é primária? Porque é muito importante você sentir, não só sentir, como expressar. Inclusive, vou colocar lá no meu Instagram hoje, um post relacionado a isso, ao problema do não sentir e o quanto é importante a gente, expressar o que a gente está sentindo. Nós somos dotados de uma coisa chamada, tem um nome bonito, que é o sistema límbico, mas é por isso que a gente é diferente dos animais. Nós temos o poder da expressão da emoção. Nós temos um sistema que carrega emoções dentro de nós, que tem esse nome que eu falei, que é o nosso sistema límbico. E a gente não sentir é um problema. Se você acha que, ah, eu não sinto, eu sou um ser evoluído, eu preciso te dizer que você está enganado. Se você conhece alguém ou convive com alguém que tem dificuldade em expressar as emoções, né, convida essa pessoa e vem você também conhecer o Eneagrama. Porque é importante que a gente expresse. Porque no momento em que eu não expresso, eu posso, inclusive, provavelmente vou ficar doente, tá? Então a gente vai ter aquele lugar, né, falando da tristeza da pessoa que vive angustiada a vida inteira. E aí essa angústia se transforma numa é como se fosse uma falta, uma necessidade de reconhecimento maior, e esse reconhecimento não vem por parte das pessoas, por parte, enfim, né, de quem nos rodeia na nossa vida, no trabalho, e parece que tudo que a gente deseja não está acontecendo, e vem uma incrível sensação de falta, de ausência de tudo. Ou aquela pessoa que vive eufórica e acaba não sentindo nunca a tristeza, ou um pouco mais de angústia, um pouco mais de introspecção na vida. Em geral, são pessoas que acham, né, que a vida, foi feita para ser feliz, e foi mesmo. E a gente quer muito mais é ser feliz. Só que a gente precisa entender que não dá para viver uma existência, uma jornada inteirinha, sem ter um choro, né? Sem ter um momento em que você está triste, sem passar pelos processos que a gente chama de luto. Quando você perde um emprego, quando você perde alguém na sua vida, quando você perde o teu bichinho de estimação, quando você se divorcia, a gente tem momentos da nossa vida em que a gente passa por lutos, tá? Então, essas são as três emoções que são muito importantes na tua vida. Pensa assim, se você, qual emoção você sente mais? Raiva, medo ou tristeza? Aquela que você mais está viciado em sentir. E qual é aquela que você sente menos? E que provavelmente você está substituindo. Quando você deveria sentir essa que você sente menos, você está sentindo aquela, você bota no lugar aquela que você sente o tempo todo. E isto é um desequilíbrio, tá? E a gente precisa aprender a alinhar as nossas emoções, assim como a gente precisa aprender a alinhar as nossas energias, né? E isto é uma prevenção mental e emocional. É uma forma de não acumular lixo mental e de não saturar, né, a nossa psicosfera, de não saturar a nossa energia, o nosso campo eletromagnético, tá? Daquilo que não favorece a gente nesse momento, tá? Então, a gente precisa entender que as emoções, elas atraem, né, tudo aquilo que a gente fala e age e responde na vida. E tudo aquilo que a gente fala e responde para a vida tem a ver com o nosso campo eletromagnético, o nosso campo espiritual. Tem a ver com as influências que você vai receber, positivas ou negativas, do plano espiritual. Porque a gente tem as companhias espirituais que, de alguma maneira, elas sempre estão batendo na nossa porta. Para que a gente possa estar alinhado do ponto de vista espiritual, a gente precisa, num primeiro momento, a gente precisa olhar para aquilo que a gente sente. A gente precisa olhar para aquilo que é a nossa emoção. Então, muito importante isso. Então, como eu falei, né, daquele exemplo da criança, né, que está inquieta, ou que está triste, ou que está hiperativa, ou ela pode ter, sei lá, né, vários tipos de sintomas, pode ter inúmeras causas. A gente não pode começar a achar que tudo é um problema espiritual, né? Acho que a gente tem que ter sempre esse cuidado. Por quê? Porque a espiritualidade é a fé. Quando ela entra em raciocínio, é a fé raciocinada. A gente não fica colocando a culpa por tudo só no plano astral. A gente precisa ver o que que tem aqui, por exemplo, né? No caso dessa criança, ir para um pediatra, ir para um médico, ir para um psicólogo e ver os fatores que estão associados a essa inquietação dela, que podem inclusive vir da família. Né? Tem outras coisas aí. A gente, de cara, botar a questão espiritual assim na frente, eu não faria isso, tá? É uma irresponsabilidade a gente fazer isso. Eu vejo muita gente falando aí de espiritualidade, mas se terapeutizar, olhar para as tuas emoções, que é bom, e olhar para aquilo tudo que precisa mudar em si, não acontece. Não, isso, né, acaba não acontecendo. E aí é difícil, gente, porque aí eu vou dizer para vocês, o trabalho psicoespiritual, ou seja, o trabalho que é terapêutico e espiritual é o melhor caminho. Só que a gente não pode deixar tudo isso e botar tudo isso no, na, nas contas aí da espiritualidade. E aí, como é que você vai resolver? Cuidado para não passar uma vida inteira achando que tudo é espiritual, né? E olhando muito pouco para você e para aquilo que você veio fazer aqui nesta jornada, para aquilo que você veio aqui desenvolver, tá? E, né, meu tempo já está acabando aqui, porque esse tempo voa, a gente precisa entender um pouquinho, né? Por que que a gente sente dor, né? Por que que tem dor nessa história toda? Por que que aqui, né, nessa vida, a gente sente dor? Primeira coisa, né? Eu estava vendo esses dias no Jornal Nacional tudo, e a NASA está cada vez mais. A NASA faz todas as pesquisas espaciais e siderais, eles inventaram lá um microscópio gigantesco para a gente ver o quanto o nosso universo é gigante. Quanto existem lá muito mais coisas do que a gente sequer pode imaginar, e outros sóis, e outras esferas, e outros planetas, e a gente só vai entender o quanto nós somos pequenininhos, o quanto nós somos. Se a gente já era pequeno, agora a gente está entendendo que nós somos menores ainda, né? A gente às vezes fica tendo um problema gigante e fica botando um montão de problemas porque a minha funcionária não veio trabalhar e aquilo vira um problema. Isso é uma coisa banal. Muitas vezes, né? São coisas tão pequenas que tiram a gente do eixo, que tiram a gente do sério. Tem coisa grande também, claro que sim. A gente está passando por um momento difícil da vida. A gente está passando por um momento. As mulheres ainda sofrem muita violência, tudo que aconteceu essa semana, né? A gente precisa se unir e entender que dias melhores virão. Mas como é que a gente transforma, né? Primeiro a gente precisa entender que a gente não veio aqui já com muito desenvolvimento, a gente veio aqui aprender. Nós somos aprendizes. Eu costumo dizer muito que eu sou uma aprendiz nessa encarnação. Eu não nasço, eu reencarno. E eu tô com uma plaquinha aqui na minha cabeça, ó, em construção, em aprendizado, né? Não vem para essa vida com essa convicção que você já sabe muito, porque a gente não sabe. Aí, em segundo lugar, é assim, a espiritualidade, gente, ela dá dicas para você. Mas a espiritualidade, no meu entendimento, ela não vai trazer para você tudo mastigadinho na vida. Por isso que a gente tem que passar por experiências, que a gente tem que aprender um montão de coisas, que a gente precisa se ligar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente tá projetando no mundo em relação às nossas emoções, né? A gente precisa realizar um movimento aí para alcançar uma condição melhor na nossa vida. Eu diria até o merecimento por esse esforço, né? Que é o de alcançar as respostas que você veio aqui buscar. Eu acho que é um pouco por aí, tá? Então, se eu consigo, né, trazer verdade para a minha vida, se eu consigo minimamente colocar em prática todas as coisas que eu acredito, entendendo que eu sou um aprendiz, que eu sou limitada, que eu sou imperfeita, que eu tenho falhas, a gente já vai buscando um lugar melhor de verdade, tirando os véus que tem no nosso rosto, esses véus egoicos de achar que a gente já está muito desenvolvido, que a gente já é uma pessoa iluminada. Gente, quanto mais você acha que você está iluminado, mais no ego você está. Então, primeiro ponto importante, de novo está acabando aqui meu tempo, né? É a gente entender que a gente precisa de ajuda, né? Pode ser uma terapia, pode ser um campo religioso da fé, pode ser a meditação, pode ser uma leitura, pode ser uma oração. Mas é buscar ajuda. E eu te convido a conhecer o Eneagrama no meu Instagram, Conexão Eneagrama, e entender de uma maneira muito profunda as tuas emoções, entender as tuas sombras, que todo mundo tem, e são aquilo que te prejudicam, que te atrapalham nos teus resultados. Eu vou ter um workshop aqui em São Paulo, inclusive, de Eneagrama, 20 e 21 de agosto. Entra lá no meu Instagram, me segue. Eu vou ter a gente dá, eu tenho toda semana aulas gratuitas sobre os 9 tipos do Eneagrama. Você descobre o teu tipo do Eneagrama dentre esses 9. Ele vai falar muito alto para você do ponto de vista do teu coração e de um montão de descobertas. Ele vai te dizer o que é a tua essência nessa vida, o que que você veio buscar nessa vida. Então, me segue no Instagram Conexão Eneagrama, vem conhecer teu tipo do Eneagrama e é um caminho sem volta. É uma ponte que depois que você atravessa, não tem mais como voltar. Um lindo fim de semana para vocês e até a semana que vem.